Começa agora o programa Comunicação Executiva, com Reinaldo Passadori. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Rádio Cloud
Coaching. Olá, bem-vindo ao programa Comunicação Executiva. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Eu sou Reinaldo Passadori, CEO da Passadori Comunicação, especialista em comunicação. E o tema de hoje é falar sobre mente sábia para maestria pessoal e profissional. Na verdade, esse é um trabalho de um querido amigo, que é o Marcos Wunderlich, que fez uma palestra. E aí, claro, com a devida autorização do Marcos, eu vou compartilhar o que ele nos fala sobre esse assunto tão rico, tão profundo. Todos nós temos uma mente intelectual, uma mente emocional e também, por que não, uma mente sábia. Que é justamente assim, de que maneira nós podemos acessar essa nossa mente sábia para que possamos ter, quando se fala em maestria pessoal e profissional, é assim, agirmos da melhor maneira possível, com criatividade, inteligência, astúcia, nas mais variadas circunstâncias que fazem parte da nossa vida. Que são as sabedorias que nós temos, que são inatas e também aquelas adquiridas. E nessa visão, o Marcos vai nos dar uma verdadeira aula. Por isso que o programa de hoje é destinado, até como uma homenagem ao meu querido mentor e amigo, que é o Marcos Wunderlich. Primeiro ele começa a falar sobre identidade, depois ele vai abordando essa visão toda dentro da estrutura de conhecimento que esse meu querido amigo sábio tem, que é o Marcos Wunderlich. Vamos a ele então.
Todos nós vamos criando a nossa identidade. Então, a identidade é algo construído. E nós podemos criar várias identidades, podemos mudar a nossa identidade. De repente, alguém faz uma formação de mentor, de repente ele se coloca no mercado como mentor e ele acaba mudando um pouco a identidade dele. Então, a identidade do ser humano é sempre algo construído. E a identidade a gente pode chamar de ego também. E esse ego, às vezes, ele gera bastante complicações para a gente. Tá, mas nós vamos aqui partir, né, desse ponto que nós temos uma identidade, nós temos um ego, nós estamos lidando com o mundo processual. Então, se eu falo da realidade processual, eu falo também da realidade cíclica. Então, a visão, né, do planeta, né, olhando o planeta de fora, assim, você vai ver que o planeta ele gira em torno de si, gira em torno do Sol. E ele vai gerando esses ciclos, né? Então é esse desenho cíclico. Então começa um dia, termina um dia, começa um novo dia, termina. Então você vai ver que esses ciclos, eles são regidos por uma lei que a gente chama de expansão e recolhimento, né? Ora as coisas estão expandindo, ora as coisas estão recolhendo. Então tudo no universo é assim, no planeta também é assim, expansão e recolhimento. Inverno, verão, tá? Noite e dia, e assim a gente pode vendo que a realidade ela tem uma expansão e tem um recolhimento. Então o dia é expansão, a noite é recolhimento. Então todos os processos humanos eles são assim, eles têm expansão, têm recolhimento. Tem horas que a gente está expandindo, tem horas que a gente está recolhendo, tem horas que a empresa ela está expandindo, tem horas que a empresa recolhe um pouquinho, precisa mudar, precisa se reformular. Então, a realidade processual, ela não é linear, ela é cíclica. Né? Então, nós vamos trabalhar essas nossas sabedorias para o mundo cíclico, para o mundo comum. Né? Então, qualquer coisa que você começa, ela é o início de um ciclo. Então, o ciclo vai terminar em algum momento. Então, existem ciclos grandes, existem ciclos pequenos, curtos, longos. É, qualquer coisa que você faça está dentro de um ciclo. É, por exemplo, nós estamos dentro do ciclo dessa palestra aqui. Então, essa realidade processual é o que a gente faz, é o que a gente, né, trabalha durante o dia, é o nosso dia a dia. Nosso mundo, a gente chama isso de realidade relativa também. Então, nós temos uma realidade relativa de altos e baixos. Então, não é uma visão linear, nós não podemos falar sobre isso, mas é uma visão cíclica. Né? E nós podemos também falar de realidade absoluta. E quando a gente fala de realidade absoluta, a gente falaria da sabedoria transcendental. Isso também é uma outra sabedoria, que aí já não tem mais o ego, aí já tem, é um outro nível, né, de realidade. Mas nós vamos nos ater aqui nesse ciclo de palestras ao nosso mundo comum, né, ao nosso mundo processual. Né. Então eu quero começar já trazendo um primeiro ponto aqui, que são os direcionais. Eu já trouxe isso em outras palestras e eu vou partir dessa visão, né, que é o direcional vida e direcional história. Então nós temos, por exemplo, uma vida pulsante dentro de nós temos uma consciência que nos dá vida, né, nós temos isso, nós estamos nos perpetuando com essa consciência, né, é uma vida que a gente tem, nós temos uma fonte de vida e nós temos, assim, a vida pulsante, nós estamos, né, vivendo. Então existe, digamos, o direcional vida. Então o direcional vida é você fazer as coisas com coerência, é você ter um equilíbrio na sua vida, um equilíbrio nas coisas que você faz, um equilíbrio energético, né? A gente chama isso de homeostase. Ou então a gente tem o isomorfismo, tem a coerência, né? E o direcional história, ela é tudo aquilo que a gente aprendeu no mundo. A gente foi para a escola, a gente aprendeu uma série de coisas, nós vivemos várias coisas no mundo, nós absorvemos conceitos, absorvemos várias coisas que nos foram colocadas pelos professores, pelo pessoal das igrejas, pelas escolas, universidades, meios de comunicação. Então nós temos um mundo que é um mundo condicionado, que são certas condições que a gente aprendeu no mundo para viver no mundo. Mas geralmente esse mundo que a gente vive, ele é um mundo cheio de tensões, cheio de dificuldades. Então a gente chama isso de um mundo de condicionamentos. Nós somos muito condicionados, colocados dentro de caixinhas certinhas, etc. Tá? E então existem, assim, muitas tensões no direcional história. No direcional vida, não. No direcional vida é a vida pulsante e aquilo que a vida pede de nós. Então nós temos dois aspectos, né? Uma coisa que é a coerência, outra coisa que são os condicionamentos que a gente foi recebendo, né? Então é a partir disso aqui que eu vou trabalhar a mente sábia. A mente sábia, ela vai estar no direcional vida, não é? Então eu coloquei aqui um material, assim, alguns pontos que eu quero trabalhar com vocês, né? Então eu coloquei direcional vida, é a mente sábia, é a mente isomórfica, é a mente que tem coerência. Então eu sou coerente, né? Quando eu vivo o que a vida pede de mim, eu sou coerente quando me alimento bem, né, dentro do necessário, eu sou coerente quando me relaciono bem com as pessoas. Então é uma mente sábia, porque é da vida a gente se relacionar bem, né, ser coerente, ser uma mente isomórfica, termos o isomorfismo na nossa vida. Né? E nós temos também a visão condicionada, as visões condicionadas que são as visões, digamos, que nos geram problemas, dificuldades. Então eu vou trabalhar com vocês dois aspectos hoje, né? Primeiro vou trabalhar a mente sábia da aprendizagem permanente. Eu acho que isso é um ponto, assim, muito importante. Nós temos uma capacidade de aprender adequadamente, né? Então isso é algo, assim, importante, né? E nós temos, assim, como condicionamentos as pessoas que não aprendem. São as pessoas que têm uma visão dogmática, por exemplo, né? A pessoa cheia de dogmas, ou a pessoa que tem uma visão de vida repetitiva, ele sempre está repetindo a mesma coisa, o mesmo jargão, as mesmas coisas. Então ele não se abre para coisas novas. Então você vai encontrar pessoas muito condicionadas, muito dentro das suas caixas, né, que eu chamo de visão dogmática, visão repetitiva, visão enclichezada, visão, né, são as visões de mundo menor, onde a pessoa ela não se abre para nada novo. Né? E o segundo ponto que eu queria trazer para vocês é trabalhar um pouquinho a questão do aqui e agora, da conexão com a vida. Esse é o segundo referencial que eu quero trabalhar para vocês. Né? Então, o direcional história do aqui e agora é, digamos assim, é a prisão ao passado, prisão ao futuro, né? Os estados ansiosos, por exemplo, Né? Então a ansiedade, ela vem de uma desconexão com a vida, né? Porque na vida em si não tem ansiedade, né? No aqui e agora não tem ansiedade, na vida não tem, mas nós vamos construindo, né, essas ansiedades, esses medos, essas dificuldades todas. São processos construídos, né? E portanto condicionados. E aí tem mais uns temas que eu coloquei aí que eu vou deixar para as próximas palestras, que é a cosmovisão ampliada e a felicidade interior e natural, né? Trabalhar a questão do amor, da compaixão, da lucidez. Então são aspectos vitais, são aspectos da vida que nos fazem bem, né? E é isso, é dessa forma que eu vou trabalhar com vocês, tá ok? Primeiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês, né, dentro do direcional vida, né, é a nossa mente sábia e isomórfica. Então é da vida a gente aprender, é da vida a gente evoluir, porque quem não aprende não evolui, né? E aqui eu quero trazer para vocês o que é uma postura fruitiva e o que é uma postura prestadia, tá? E isso é algo que vai nos ajudar, né, na nossa caminhada. E as visões dogmáticas repetitivas, a gente precisa superá-las, né? A gente precisa superar essa mente condicionada através de uma aprendizagem permanente, de se abrir para o mundo, de ter novos referenciais, novas visões de mundo, né? Que também é um dos temas importantes. Então eu gostaria de começar aqui uma história zen, né? Então, essa história zen aqui é bem interessante, eu gosto muito, né? Um dia um estudioso procurou um mestre chamado Nanin para perguntar-lhe sobre o Zen. Então está aqui o desenho do mestre, né? Está aqui o Nanin chegando. Nanin era um estudioso, assim. Então ele estudava tudo sobre o Zen, né? Ele sabia tudo, assim, estudava e conhecia. Aí ele foi procurar um mestre, né, para debater, né, sobre o Zen, dos seus conhecimentos sobre o Zen e tal, né? E aí o mestre, ele ofereceu ao visitante uma xícara de chá.
Não,
né?
Então,
Nanin, ele ofereceu ao visitante uma xícara de chá. Daí ele foi despejando, né, o chá numa xícara, e quando ela estava cheia, continuou a despejá-la. Então foi despejando, foi despejando, foi despejando ali, e começou a passar por cima, né? Então, o visitante lá falou: mestre, basta, está cheia, tá? Mas aí o mestre Deus respondeu assim para ele: olha, você é como essa xícara, você está cheia dos teus próprios pensamentos e ideias, né? Você não sabe o que é o Zen, você só tem conhecimento, mas você não experimentou, né? Então, se você não ficar vazio primeiro, como é que posso ensinar-lhe sobre o Zen? Aí o visitante, né, ele: tá bom, compreendi. Então a questão da aprendizagem, ela exige uma mente vazia, né? Porque se eu estou com a mente cheia, não entra mais nada novo. Então a pessoa que está cheia de teoria, cheia de conhecimento, cheia disso, cheia daquilo, né, normalmente ele fica dentro daquilo e ele não se abre para o novo, né? Então a primeira coisa na aprendizagem, ela é nós esvaziarmos a nossa xícara, esvaziar a mente. É? Então esse é o ponto básico. Então nós temos dentro dessa visão aqui, né, do referencial que eu estou trazendo para vocês, nós temos assim as posturas fruitivas e as posturas prestadias. Eu vou explorar isso um pouquinho com vocês, porque tem muitas pessoas aqui no grupo que não conhecem, né, essa linguagem. E a postura fruitiva, ela é exatamente o vazio, né, que a gente chama isso de fruição. Eu preciso fruir das experiências, né, experimentar as experiências, ter o experimento das próprias experiências que eu tenho, a vivência, né, para que eu possa realmente internalizar isso. Então, no vazio mental, a gente diz em não analisar e não comparar. Então, por exemplo, nessa palestra aqui, é importante que vocês estejam com a mente vazia, sem uma análise, né, ou comparação. Ah, com teoria tal, isso, aquilo, gosto, não gosto, certo, errado. Aí a gente fica numa superficialidade e numa discussão de ideias, e que não é o caso, né? Por isso que a gente fala assim, usufruir, né, deixar entrar, não aceitar e não rejeitar. É importante que você não aceite nada e também não rejeite, mas que você vá fazendo as suas sínteses a partir do que eu estou falando aqui, ou das perguntas que você faz. Né? Então, a aprendizagem é quando a gente faz as sínteses, começa a ver isso na vida da gente. Né? Então, essas sínteses, elas precisam ser incorporadas. Né? E quando a gente incorpora, quando a gente diz, não, essa síntese para mim está bom, é uma coisa nova que eu aprendi, então a gente tem uma transcendência de tempo e espaço. É, tempo e espaço é o quê? É o teu nível de evolução. É, você tem um determinado nível de evolução, um determinado nível de entendimento da vida, de conhecimentos da vida, de experiências de vida, é que é o teu tempo e espaço. Mas eu, quando aprendo algo, eu vou com tempo e espaço mais um. Eu dei uma evoluída. Né? E assim é que a gente aprende. Então, a postura fruitiva é de você ter aprendizagem. Né? E a partir da aprendizagem é que você pode ter uma postura prestadia. Né? Então, o que é uma postura prestadia? Postura prestadia, ela é a postura onde eu estou prestando algo para alguém. Né? Então, a postura prestadia, ela é algo que vem muito do coração, não vem assim muito da mente. Ela é uma atitude, é mais uma atitude prestadia. Então, eu estou pronto para ajudar as pessoas. Eu estou junto aqui para gerar algum benefício para as pessoas. Então, eu estou gerando um benefício para as pessoas. Algo bom, é algo que exige um amor e que exige uma dedicação. Então, uma postura prestadia é onde eu me interesso pelo meu igual, aonde eu realmente quero levar alguma coisa que faça sentido, né, para as outras pessoas. Por isso que eu digo que é uma ação generosa. Então, a partir da ação, você pode voltar para a reflexão, você pode voltar novamente para a aprendizagem. Então, a aprendizagem novamente vai trazer melhores ações. Então eu tenho que voltar para aprender com a experiência que eu tive, incorporar as experiências e novamente ir para a ação. Porque se eu só estou na ação e não aprendo, eu fico sempre na mesma. Eu não consigo evoluir. Então a aprendizagem, ela é algo assim muito importante. Né? Então eu ter essa abertura para a aprendizagem. Tá ok? E aí eu trago uma pergunta assim para você. Quem são teus professores? Tá? Então, os professores são aqueles que nos ensinam, não é? Então, eu sou seu professor agora, mas professor seu são todas as pessoas. Né? Eu posso aprender com todas as pessoas e é muito bom que a gente considere que cada pessoa com qual você encontra seja teu professor. Então você vai encontrar pessoas maravilhosas que você vai aprender com elas, você vai encontrar pessoas difíceis, e essas pessoas difíceis são os melhores professores. Né? Eles são os melhores professores, porque você aprende, né, por exemplo, com essas pessoas, muitas vezes, por exemplo, paciência. Né? Ter uma paciência com as pessoas, né, é importante, e a gente aprende paciência com as pessoas difíceis. Então, certamente você já teve professores de paciência na sua vida, então é muito bom. Então, é importante que a gente considere tudo que a gente faz na vida como uma aprendizagem. A postura prestadia, ela implica em generosidade. Então, a generosidade, ela é muito, muito importante. Por quê? Porque quando eu sou generoso, eu não estou pensando em mim, eu estou pensando no outro. E quando eu estou pensando no outro, tá? A minha camada de ego, etc., ela diminui. Tá? E aí surge de dentro da gente o que a gente chama de felicidade natural. É, todos nós temos uma felicidade natural, felicidade da vida, que está ali. Né? Então não é a felicidade das coisas que eu faço. Então é algo que vem de dentro e que é a felicidade real. Então cada vez que você foi generoso com alguém, você se sentiu bem. Ninguém vai dizer que foi generoso e se sentiu mal. Não tem isso. É porque você ativou essa energia interna, né, da felicidade natural.
Bom, e assim, é claro que aqui é um trecho de uma palestra maravilhosa. A mente sábia está justamente no direcional vida, que tem a ver com aprendizagem permanente, que tem a ver com conexão com a vida. E gostei muito daquela história que ele contou sobre o Zen. E também assim, a postura prestadia, ajudando as pessoas a serem melhores pessoas, algo bom. E que essa generosidade é que gera, de fato, a felicidade. Espero que tenha gostado dessa palestra do Marcos Wunderlich, meu querido e mentor e amigo. Ficamos por aqui e até o nosso próximo programa. Até lá.
Encerrando por hoje o programa Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Rádio Cloud Coaching. Se ligue. Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori. Sempre às segundas-feiras, às 8 da manhã, com reprise na terça às 12 horas e na quarta às 16 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.